Auditoria cidadã à dívida, uma Europa mais próxima do colapso e esperança, apesar de tudo. Hoje, este tempo, com Raquel Freire, sublinha, apesar de tudo, a esperança, a necessidade de não desistirmos. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Zé. Ontem, um homem veio ter comigo e disse-me que estava desempregado e que não conseguia arranjar trabalho há mais de 10 meses, nem pescados. E eu confesso que tive logo vontade de começar a chorar e de lhe contar que esta semana tinha sido dispensada da escola onde trabalho desde 2005, porque me disseram que não havia dinheiro. E depois pensei, não, este homem merece mais do que a partilha do meu desespero e da minha tristeza, porque como ele e como muitos portuguesas e muitos portugueses somos vítimas destas políticas de austeridade, este homem precisa de esperança, precisa de saber que não é inevitável o que lhe está a acontecer. Porque nós precisamos de esperança e, portanto, disse-lhe, não desista, isto vai mudar. Nós estamos perante uma nova crise que precisa de novas soluções, por isso é muito difícil, temos que ser nós, pessoas, a pensar e a levar essas soluções a cabo. Por isso, na crónica passada, comecei a falar de um instrumento que temos para enfrentar a crise financeira, uma auditoria cidadã à dívida pública.
Como é que isso pode ser uma ferramenta contra a crise?
Em consequência desta crise financeira iniciada em 2007 e da recessão, a dívida pública cresceu enormemente e o nosso país, assim como a Grécia e a Irlanda, foi um dos que sofreu mais o ataque especulativo, foi mais violento e, portanto, foi forçado a pagar taxas de juros incomportáveis. O crescimento da dívida pública teve como consequência em toda a União Europeia. A resposta foram sempre políticas de austeridade. Cortaram a despesa pública, reduziram a provisão de serviços públicos, aumentaram os impostos indiretos, e não hoje, quando vinha para aqui na rádio, estava a ouvir que ia aumentar outra vez os impostos sobre a alimentação, reduziram os salários e as pensões. Ou seja, quem causou esta crise, o sistema financeiro causou esta crise, transferiu os custos da crise para os cidadãos mais frágeis, para o mexilhão pagar. Se formos aos números oficiais do nosso país, há, neste momento, oficialmente, 773 mil pessoas desempregadas, 900 mil pessoas estão a falsos recibos verdes, 9 em cada 10 contratos serão contratos precários nos próximos 10 anos, 1 em cada 4 crianças está a viver em pobreza em Portugal. A Grécia e a Irlanda mostram-nos o que é que aconteceu no último ano com as medidas da Troika, do FMI, do Banco Central Europeu e da União Europeia. Ao contrário do que diz a chanceler alemã e o Banco Central Europeu, a precariedade e o desemprego andam de mãos dadas. Ou seja, quanto mais desemprego, mais crise. Na Grécia, na Irlanda e em Portugal, estas políticas de austeridade estão a provocar uma nova recessão e a agravar o problema do endividamento, em vez de resolver. O desemprego está a atingir níveis históricos e os sinais de fratura social são assustadores. E, ao mesmo tempo, isto não resolve o problema, porque as taxas de juros da dívida continuam a subir nos mercados secundários. Apesar disto tudo, a única solução que a União Europeia e os governos continuam a dar às pessoas na Europa é a austeridade reforçada.
E esse caminho de austeridade reforçada, achas que leva a União Europeia a ficar cada vez mais próxima do colapso?
Eu acho que neste momento a União Europeia está mesmo próxima do colapso. A Grécia está a ferro e fogo, estão a ser aprovadas hoje mais medidas de austeridade, com luta nas ruas, com níveis de pobreza e desemprego como nunca aconteceu. Portanto, vamos lá ver. Se o problema que se pretende resolver com sacrifícios sem fim à vista, porque ninguém diz quando é que isto vai acabar, é o da dívida, os portugueses, assim como os gregos e os irlandeses, têm direito a saber o que é essa dívida. No entanto, a informação disponível é muito escassa. Quanto se deve exatamente, a quem se deve, porque se deve, quais as condições associadas à dívida, que parte ela é legítima e que parte não é. E é aqui que a Auditoria Cidadã serve precisamente para nos tirar desta crise, porque é aqui que a Auditoria Cidadã serve para responder a estas perguntas. As pessoas têm o direito de saber que parte da dívida pública nos levou a esta situação, que parte é a dívida pública, que parte é resultado da especulação, da ganância financeira, dos bancos, da corrupção, das fraudes dos banqueiros, dos gestores.
A questão é saber o que é que está a ser feito ou se está a ser feito alguma coisa em Portugal para que haja uma Auditoria Cidadã à dívida.
Neste momento já há vários movimentos sociais, economistas, sociólogos, muitas pessoas, ativistas, pessoas que querem que o país saia deste buraco e que sabem que tem que haver outra solução, que estão a juntar. E como temos que conhecer a experiência das auditorias levadas a cabo noutros países, para perceber e discutir o modo como é que organizamos uma em Portugal, está-se a organizar um seminário que se chama O que fazer com esta dívida e o que é uma auditoria e como se faz. Vai ser já esta quinta-feira, dia 30 de junho, começa às 10 horas, no Picoas Plaza, no Centro de Informação Urbana de Lisboa, e tem pessoas tão importantes como o Eric Tussaud, que é o presidente do Comitê para a Anulação da Dívida do Terceiro Mundo, que é uma pessoa muito importante, que fez, por exemplo, a auditoria da dívida no Equador, e outras pessoas como Boaventura Sousa Santos, Eugénia Pires, José Guzmão, José Reis, Manuel Silva e Otávio Teixeira. E eu convidava todas as pessoas que procuram soluções para sairmos desta crise, que venham esta quinta-feira,